O Congresso Nacional criou a CPI mista para investigar ataques cibernéticos e o uso de perfis falsos para influenciar o resultado das eleições de 2018. O colegiado também vai investigar o aliciamento de crianças para a prática de crimes de ódio e também a questão do suicídio, além do cyberbullying. E quem conversa com a gente agora para poder falar sobre esse assunto é o autor do requerimento para a criação desse colegiado investigativo, que é o deputado Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo. Deputado, muito bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os brasileiros e brasileiras que nos ouvem.
Pois é, com a disseminação das redes sociais cada vez sendo mais populares, né? Aquela velha história do que vem para bem pode ser usado para bem ou para mal. No caso especificamente dos crimes cibernéticos, isso tem se tornado uma arma política no Brasil e também de aliciamento de crianças. Como é que foi a ideia aí de criar esse requerimento, de apresentar esse requerimento para a CPI?
Muito bem, Edson. Essa CPMI ela tem várias frentes de investigação. Uma delas é o cyberbullying, que poucas pessoas dão importância, dado o contexto de fake news, eleições e utilização de robôs. Então, eu vou começar com ela. O cyberbullying no Brasil tem se materializado. Isso as pessoas não têm se atentado. Eu vou citar um exemplo. Nós temos muitas pessoas a favor do governo e contra o governo, que são contra e também a favor da CPMI, mas a gente precisa explicar. O cyberbullying, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, ele sofreu diversas ameaças mediante cyberbullying, até a materialização da facada. Nós temos uma pessoa que foi morta, uma mulher, no Guarujá, na cidade litorânea, em São Paulo, que ela foi confundida com uma criminosa que praticou um ritual, talvez religioso, e foi linchada e morta na rua sem sequer saber. Uma materialização de um cyberbullying. O atentado de Suzano foi cyberbullying. Então as pessoas estão dando pouca importância e isso vem vindo à tona cada vez mais no Brasil e na nossa realidade virtual e agora se materializando com homicídios, com agressões, em virtude do cyberbullying. E esses atentados, esses chegam a ser, no caso de Suzano, parecido com o terrorismo. E isso é muito sério e tem que ser tratado no Brasil como tal. Né? Na lei, o que eu preciso frisar aqui? Nós temos na lei antiterrorismo e toda a prática criminosa, ela precede dos atos preparatórios. Você tem a cogitação, você tem a preparação e execução. No caso de terrorismo, nos crimes de terrorismo, eu só estou fazendo aqui um comparativo bem rápido, nos crimes de terrorismo, você apenas, na cogitação, você já incorre no crime.
Sim, sim.
Nesses casos dos cybercrimes, do cyberbullying, você tem o ato preparatório, cogitatório, dentro de um âmbito anônimo da rede de computadores. Ela geralmente é feita pela aquela conhecida Deep Web, no site nos hosts não indexados, e ela se materializa de forma repentina. Então nós não temos como prever. Então talvez aí uma atualização legal, uma proposta possível futura, se for o caso da investigação, fruto da investigação da CPMI, da gente também considerar nesses casos, no planejamento do crime feito com o uso do anonimato para essa finalidade, ele ser tratado igual ao terrorismo. No caso do Suzano, ali, se ele não tivesse sido, se ele não fosse morto, se não tivesse se matado, que ele fosse apenado como um terrorista também, na mesma gravidade, eu digo. Então essa é uma questão. A outra questão que as pessoas se atêm muito, e a gente tem também que se preocupar, é com a utilização de robôs para difamação da imagem de autoridades, de instituições, mas também das pessoas, com a utilização de robôs. A gente não se preocupa aqui com aquele que entra no perfil de um deputado, no perfil da Câmara ou do Supremo Tribunal Federal e defere ali uma difamação, comete um crime de calúnia individualmente. Ali ele assumiu a autoria quando ele fez. isso está resolvido.
Pois é, tem inclusive um levantamento, né, desse grupo de pesquisa, grupo de pesquisa de políticas públicas para acesso à informação, ele da Universidade de São Paulo, e ele fez um levantamento e com cerca de 12 milhões de pessoas compartilharam fake news no Brasil em junho deste ano. O levantamento, ele traz ainda, né, que monitorou 500 páginas
Perfeito.
Digitais, com conteúdos de política, páginas falsas, né, e cada uma delas com potencial mínimo de aí mais de 200 seguidores. Nós estamos falando assim, de uma série de sites desse tipo, né? E a impressão que se tem é que com a questão da fake news, ela não está restrita a um aspecto ideológico, né? Ela pode ser de qualquer forma, de qualquer direção, para qualquer política.
Exatamente. Né? As pessoas se ligam muito, se atrelam, Anderson, à questão política. As pessoas acham que nós estamos fazendo a legislação para cercear algum direito ou para blindar a Câmara ou o Supremo ou as instituições de críticas. Não, as críticas são bem-vindas. Inclusive, se as pessoas quiserem entrar e difamar ou caluniar individualmente as instituições, elas podem, vão responder por isso, porque a internet não é terra de ninguém. Mas vão responder por isso. Esse crime não nos preocupa porque ele tem autoria reconhecida. O que nos preocupa é que durante os períodos eleitoral, e aí eu não me ative às eleições de 2018, em se tratando de Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Eu acho que os dois, me parecem, nós vamos descobrir isso durante a investigação, utilizaram empresas de robôs para, de ambos os lados, propagarem fake news, né, as notícias falsas, de ambos os candidatos. Então, no linguajar popular, aí vamos dizer que durante as eleições...
Não tem inocente nessa história.
Presidenciais, vamos dizer que teve um pênalti para cada lado. Mas o grave de tudo isso, que além de atingir a população, outras pessoas, de repente um procurador, essas empresas criminosas são contratadas para queimar a reputação de pessoas, homens e mulheres de bem, não só homens públicos, e aí as pessoas só vão se dar conta quando sentem na pele.
Exato.
Às vezes um empresário, um concorrente de uma empresa, de um mercado, da tua empresa, contrata uma empresa de disseminação de fake news para difamar a tua empresa com uma imagem que não existe, com uma notícia que não existe, que você não consegue se defender. A fake news tem esse problema. Meu pai sempre dizia isso, eu repito esse ditado, porque ele vem bem à tona. A mentira contada 10 vezes vira verdade.
Vira verdade.
É. E o que preocupa no período eleitoral, finalizo rapidamente, desculpa, Edson, a minha extensão.
Não, claro.
O que me preocupa, eu quero que as pessoas entendam, é que nas eleições proporcionais, eu vou usar de exemplo o deputado, nós tivemos até a senadora Mara Gabrilli lá em São Paulo, foi vítima de fake news durante as eleições, e teve uma grande votação ainda assim, porque nós conseguimos mesmo assim desmenti-las. Mas as empresas contratadas, criminosas, para fazer esse tipo de serviço, ou seja, não divulga uma informação verdadeira e espalha mediante a utilização de robô. Ela cria uma notícia falsa, caluniosa ou difamatória e robotiza a disseminação na semana da eleição. Ou seja, eu vou lá e digo para o meu adversário regional, lá em São Paulo, sou deputado federal pelo estado de São Paulo, pelo terceiro mandato. O meu adversário regional lá em São Paulo, ele contrata uma dessas empresas para criar um fato calunioso ou difamatório sobre mim na semana das eleições. Isso toma uma proporção que no domingo de eleição ainda não deu tempo de eu desmentir. E aí eu posso perder a eleição. No caso da presidencial, a gente não tem uma diferenciação tamanha de votos que possa alterar o resultado das eleições. Mas numa eleição de um vereador, de um prefeito no interior, de um deputado federal, um decréscimo de 10 mil, 5 mil, 2 mil, 500 votos em virtude da fake news, você alterou o resultado das eleições. E aí você tem uma interferência na democracia e isso preocupa o Brasil.
Com certeza. E olha, que é curioso, deputado, é que não se trata só de um problema de escolaridade, não. Nos Estados Unidos, um estudo que foi feito pela Universidade de Stanford apontou que 40% dos estudantes mais de 40% dos estudantes que participaram da pesquisa não conseguiram diferenciar fake news de notícias verdadeiras. Tal era a credibilidade, ou pelo menos a forma, né, verossímil com que alguns desses sites tentam espalhar essas informações. Quer dizer, precisa também de educação digital, né, deputado? Acho que desde a formação... Exatamente. Como é que o senhor vê essa questão? Quer dizer, é preciso ser estimulada aí a educação digital, a educação para o uso da internet?
Eu acho que é uma cultura nova que o mundo está se adaptando. A gente está aí vendo as redes sociais, Edson, tomarem assento nas decisões políticas mundiais. Então a gente vê interferência aguda na política, por exemplo, econômica, na Inglaterra, nos BRICS. Nós temos... o mundo ainda não aprendeu a lidar com um novo formato político com a participação das redes sociais. Nós temos que nos readequar, nos reinventar e aprender a utilizar. Por exemplo, nós temos não só robôs, mas as pessoas entram, por exemplo, eu sou uma da segurança. Estou na Comissão de Segurança Pública, combate ao crime organizado, desde a minha entrada aqui na Câmara. Desde 2011 eu sou titular, tenho diversos projetos de arma relacionados a armas de fogo, controle, uso, sou um atirador, CAC. E aí você vê as pessoas entrando no meu perfil e me criticando referente aos decretos, me criticando. Quer dizer, a pessoa sequer se deu o trabalho de entrar na minha página e ver a minha história pregressa em defesa da utilização, em defesa da liberdade da utilização de armas de fogo, e isso se dá de forma maciça, eu vejo nos meus perfis. Então a gente fica na dúvida, quer dizer, é robô ou é gente com preguiça de se informar? Porque basta entrar na página que vai ver. Então uma cultura de
e a inteligência artificial torna distinguir isso cada vez mais difícil, né?
Exatamente, exatamente. Recentemente até havia um dos itens mais compartilhados, uma hashtag mais compartilhado no Twitter, tinha uma palavra grotesca escrita, que também era referente a alguma coisa ao Bolsonaro, e estava escrito errado. E era a palavra mais compartilhada do Twitter.
Com erro de grafia.
Com erro de... Não, mas assim, grotesco. Nossa. Era uma coisa muito grotesca. Então a gente fala, quer dizer, até quem quer compartilhar aquilo e vê um erro, agora eu não estou lembrando de cabeça, mas quem vê um erro grotesco daquele fala, gente, isso não pode ser que as pessoas estão compartilhando uma hashtag com um erro grotesco desse.
É verdade.
Né? Então a gente tem que se preocupar com essa realidade, ela tem sido mais constante na nossa vida. E a CPMI, para deixar claro e pontuar aqui, a CPMI... ela investiga os crimes, ela investiga as práticas e ela não condena e não julga ninguém. As pessoas confundem o papel da CPMI. Os deputados e senadores, no caso, uma comissão mista, nós vamos investigar as práticas, as condutas. E no caso, como eu disse aqui, já até dei uma sugestão futura de proposta legal, de atualização da lei. Então, como nas próximas eleições municipais, por exemplo, e aí a gente quer... se valer dos 180 dias que o senador presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, nos deu, para fazer uma atualização legal nesse sentido, de que ela já possa funcionar e operar durante as próximas eleições municipais, para que esse tipo de contratação e esse tipo de empresa deixe de existir, ocorra o que nós consigamos combater à altura.
Sim. E a CPMI contando aí com o apoio de partidos governistas e da oposição. Exatamente. O senhor acredita que isso vai ser um motor importante para que as investigações avancem?
Claro, claramente. Essa CPMI, eu encampei ela em um acordo com todos os líderes. Nós temos um acordo, um senso comum de que isso é necessário para o Brasil. Por isso que, mesmo sendo o autor primeiro signatário, né, nós temos apoiamento de deputados e senadores, mas sou o primeiro signatário da proposta, eu pedi a todos, apesar de todos terem os líderes partidários e os presidentes Rodrigo Maia e Davi terem muita confiança no meu trabalho, eu pedi para eu não ser o relator dessa CPMI. Eu gostaria que ela fosse o mais isenta possível. Então nós vamos ter a esquerda querendo se utilizar, como é uma CPI de escopo amplo, nós vamos precisar ter um bom policiamento.
Sim.
Então eu me ofereci a poder fazer essa, a ser o fiel dessa balança na possibilidade de ser presidente da CPMI, ficando a cargo do Senado a relatoria. Porque na Câmara dos Deputados nós sabemos que a disputa política, os ânimos são mais esquentados, então a gente quer buscar um relator que tenha mais isenção ainda e que eu possa, na presidência, ou eu, ou outro deputado, na presidência dos trabalhos, poder balancear as propostas. Nós temos ali, por um lado, a esquerda querendo utilizar e esquecendo alguns escopos da CPMI, os mais importantes, para atacar a eleição do presidente Jair Bolsonaro. E nós temos ali também a direita querendo atacar, por exemplo, a exploração recente, a invasão recente ao celular do ministro Sérgio Moro, e etc., que não foge ao escopo da CPI, diga-se de passagem.
Sim,
né?
Sim.
Invadir o celular de uma autoridade, ministro da Justiça do Brasil, autoridades do tamanho, né,
do
Ministério Público, não foi só um, né? Isso também pode ser alvo da CPMI, mas tem que ter uma certa dosagem, um certo equilíbrio para que ela não se torne uma CPMI de utilização de cunho esquerdo ou direita, extrema esquerda, extrema direita ou de cunho partidário. Essa é uma CPMI pró-Brasil, pró-democracia, que a gente tem que atualizar a nossa lei de forma a proteger os brasileiros, sem cerceamento nenhum do direito de expressão das pessoas.
Perfeito.
Sem cerceamento nenhum.
Perfeito. Deputado Alexandre Leite, que é do Democratas de São Paulo, ele que é o autor do requerimento para a criação da CPMI, que vai investigar a questão das fake news e a ação aí dos cyberbullying, enfim, toda essa questão envolvendo a disseminação, inclusive criação de perfis falsos na internet. Deputado Alexandre Leite, quero agradecer muito a comissão que vai ter aí, é uma comissão mista, vai contar com 15 deputados e 15 senadores. Quero agradecer muito, deputado Alexandre Leite, a sua participação aqui no nosso programa, no painel eletrônico de hoje, e dizer ao senhor que a gente fica muito feliz por estar, né, podendo aí abordar esse tema e trazer os esclarecimentos para a população a respeito dessa questão, até para que as pessoas também se previnam, né? Muito cuidado com tudo que a gente acompanha, com o que a gente recebe pelo WhatsApp, pelo Facebook, para a gente poder ter esse discernimento, né? Buscar ter esse discernimento de saber o que é verdadeiro, o que é falso.
Entrando na sua fala, Edson, desculpa, mais 5 segundos só para eu explicar mais uma coisa do cyberbullying, que tem ali, a gente foi citado, e esqueci de mencionar, a questão da utilização do cyberbullying para incentivar a prática de crimes por vulneráveis, ou suicídio, crimes de ódio.
Sim.
Então entra naqueles casos da Momo, aqueles casos, como você acabou de dizer, que a gente tem que ter cuidado com o que recebe. Eu tenho filha, Edson, e ela assistiu aquele negócio da Momo. Aquilo me assustou de uma tamanha. Foi aquilo que tomou início, que deu corpo para eu ter coragem de fazer tudo isso. Quando minha filha, eu perguntei para ela, ela assistia aqueles programas, Lucas Neco, programas infantis, e eu perguntei, você conhece a Momo, filho? Ela, conheço, a Momo mata.
Nossa.
Aquilo me deu um gelo.
Que frase, hein?
Aquilo me deu um gelo.
Imagino.
E aí eu tomei coragem e a gente começou a fazer o corpo dessa CPI. Então, os pais e mães que nos ouvem, a gente, eu tenho isso como uma causa pessoal dentro de mim, perseguir essas pessoas que inserem dentro dos conteúdos infantis que estão sob a nossa tutela, as crianças, e a gente não vê. Gente não vê, eu não vi isso acontecer dentro da minha casa, debaixo do meu nariz. Essas pessoas são criminosas, são terroristas. O que a gente tem que preservar, sobretudo nessa sociedade calamitosa que a gente vive, são as crianças.
Com certeza. Deputado Alexandre Leite, muito obrigado aí pela participação. Um grande abraço e boa sorte aí no trabalho.
Obrigado igualmente. Um abraço a todos vocês.
participação do deputado Alexandre Leite. Portanto,